A palavra de Deus nos ensina a não usar a nossa língua para falar mal de ninguém, mas também nos ensina a não emprestar o nosso ouvido a quem fala mal. Tanto uma como outra coisa são dois aspectos de um mesmo pecado, um cometido de forma ativa, o outro de forma passiva. Ambos devem ser evitados, falatórios e faladores. Gente, estou hoje em Lisboa, Portugal. O cenário que temos aqui ao fundo é a ponte Vasco da Gama. E estou passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Estamos numa sequência de mensagens falando a respeito dos pecados da língua. Isaías, no capítulo 6, lemos de como o profeta, depois de ter uma revelação da santidade de Deus, consegue perceber o contraste dos seus pecados. E de uma forma especial, ele declara: "Eu sou um homem de lábios impuros." Depois de ter esse reconhecimento, um anjo do Senhor pega uma brasa do altar, toca na boca do profeta e diz: "A tua iniquidade foi tirada." Ele reconhece um tipo de pecado específico, que ele classifica como lábios impuros. E Deus diz: "O seu pecado é exatamente na boca, é na boca que você precisa do toque santificador." Tem nos levado a tratar dos pecados da língua. Tiago, capítulo 3, diz que todos tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém é capaz de refrear a sua língua, esse tal é varão perfeito. O que nos mostra que esse é um assunto que não apenas merece a nossa atenção, mas que quando exercemos domínio sobre a língua, isso nos leva a andar em vitória em muitas outras áreas e evitar muitos outros tipos de erros. Já falamos a respeito de murmuração, de maledicência, de palavrões, todos como expressões dos pecados da língua. Mas hoje eu quero trabalhar um conceito um pouco ampliado do assunto da maledicência, que envolve não apenas o perigo de falarmos, mas também o perigo de a quem damos ouvidos. Em primeiro lugar, eu quero começar citando 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20, quando o apóstolo diz: "E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns professando se desviaram da fé." Ele antes trabalha a ideia de gente que se desviou da fé por causa da cobiça, do desejo de ficar rico. Ele mostra que isso é algo com o qual nós precisamos ter cuidado, vigilância. Da mesma forma, assim como o aspecto de envolvimento com avareza, com um exagero naquilo que é material, pode se tornar dano para a fé, ele mostra que determinadas discussões também. Quando ele fala de evitar os falatórios inúteis, a palavra usada aqui no original dá a ideia de uma discussão vazia. Ele está falando, na verdade, de debates que não levam a lugar nenhum. Mas eu quero tomar essa expressão: evita os falatórios. Algo que precisamos tomar cuidado é com aquilo que falamos, com aquilo que se fala. Mas, por outro lado, a palavra de Deus nos mostra a não apenas ter cuidado com o que proferimos, com o que sai da nossa boca. Num outro texto, a palavra de Deus, também aqui são palavras de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. A palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11: "Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro." A palavra aqui traduzida impuro, ela na verdade fala de pecados de ordem sexual. Ele diz: "com aquele que for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais." Aqui ele está falando de associação, ele está falando de relacionamento. Ele diz: se a pessoa se diz um irmão, diferente de um pecador que precisa da pregação do evangelho e de quem devemos nos aproximar com a intenção de mudar a vida dessa pessoa. Mas ele está dizendo: se ele se diz um irmão, se ele se diz professar a fé, mas vive de uma forma contraditória à fé que professa, não se aproxime dele, evite essa pessoa, sequer coma com ele. Quando ele fala do impuro, a palavra grega, como mencionei, pornos, fala de todo tipo de pecado de desordem sexual, nós entendemos a importância de evitá-lo. Quando fala de um beberrão ou roubador, nós entendemos a importância de evitá-lo. Até mesmo quando ele usa o termo avarento, para alguns pode parecer exagerado, mas a gente entende, isso é danoso. Mas ele diz: se essa pessoa, dizendo-se irmão, for maldizente, ele diz, não se associe com ele. Em outras palavras, o que percebemos no ensino bíblico é que nós devemos evitar não apenas os falatórios errados, mas também os faladores. Um maldizente deve ser tão evitado como a própria maledicência. assim como eu devo fugir da maledicência, não dar lugar a ela na minha vida e não entregar a minha boca a serviço de Satanás ou do inferno para falar mal de quem quer que seja, da mesma maneira que eu evito a falação, eu deveria evitar um falador. Por quê? Isso nos remete a um outro princípio que precisa ser entendido, que diz respeito à questão de cumplicidade. No livro de Levítico, no capítulo 19, no versículo 16, nós lemos: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Em outras palavras, não espalhe calúnias, não ande falando mal dos outros, não faça fofocas. Aqui a ordem é a respeito de não falar. Não falar mal de alguém, não falar contra alguém. Em outras palavras, novamente, a ideia e o conceito de se evitar o falatório. Mas observe o versículo seguinte. Ele diz: não aborrecerás teu irmão no íntimo, que normalmente leva alguns a falar. E ele diz: mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. O que significa repreender o próximo para não levar, por causa do outro, sobre nós pecado? Ele está falando de cumplicidade. Então, em primeiro lugar, a ordem é: não ande falando mal dos outros, não ande como mexeriqueiro no meio do povo de Deus. Mas, se você é alguém de quem o mexeriqueiro se aproximou para falar, a Bíblia está dizendo, você tem que repreender essa pessoa. Você não pode dar ouvidos a ela, porque se você não fala mal de ninguém, se você não comete a maledicência, mas você simplesmente ouve quem está fazendo isso, você é tão errado quanto a pessoa quem fala. E o texto está dizendo que se você não repreender quem está errado, quem está falando de forma equivocada, você então está associado por cumplicidade ao pecado que essa pessoa está cometendo e você vai levar pecado por causa dessa pessoa. Você consegue imaginar, se cada um de nós de fato tivesse essa consciência e esse entendimento bíblico? Provérbios 26:20 diz: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente cessa a contenda. Não haveria problemas se não houvesse maldizentes, não haveria tanta confusão se não houvesse gente falando mal, assim como não há fogo quando não há lenha. Se o fogo não for alimentado, ele não perdura. Da mesma maneira, nós precisamos olhar para toda a difamação, para toda a maledicência, ela sempre precisa ser alimentada. E toda pessoa que está falando, procura alguém para ouvi-la. Muitas vezes, mesmo se não concordamos com aquela pessoa, mas permanecemos em silêncio, nós estamos errando. Nós precisamos aprender a ter postura nesse sentido. E eu posso te dizer que eu já fiz isso muitas, mas muitas vezes na vida. Gente que me procurava para falar mal de outro, eu dizia: eu não quero ouvir. Não, mas eu tenho provas, não me importa se você tem provas, eu não quero ouvir o que você tem para falar contra essa pessoa, eu não quero dar ouvidos a você. Você já falou com a própria pessoa? Por que você não resolve com ela? Por que você tem que falar dos erros dela para mim? Já tive situações onde alguém começava a falar de uma outra pessoa no recinto, e eu interromper a conversa, chamar outra pessoa e dizer: fulano, vem cá, o que gerava muito constrangimento no primeiro. E eu dizia para a pessoa: por favor, continue agora o que você estava falando dele. Muitas vezes, se agimos dessa forma, as pessoas vão tratar como se nós é que fôssemos rudes e não como se eles que estão tentando falar é que estivessem errados. Você consegue imaginar se cada um de nós parássemos não apenas a nossa própria maledicência, mas a maledicência dos outros? Se, em vez de simplesmente passarmos informações adiante como fazemos, validando o que alguém nos contou, falando mal das pessoas e daquilo que eles cometeram, se nós tivéssemos a postura correta, você consegue imaginar o impacto que isso teria dentro da sociedade, dentro da igreja, dentro das nossas famílias? Considere comigo a seguinte questão, é um registro bíblico. Davi está sendo perseguido por Saul, que quer matá-lo, quer tirar sua vida. Mas quando Saul morreu, o posicionamento de Davi é dizer: não espalhem essa notícia pelas ruas da cidade. Naquele momento, ele poderia simplesmente, como alguns hoje fazem, celebrar a queda de um inimigo. E diz: não façam alarde, não conte a história da queda desse homem, não propaguem isso. De alguma forma, ele estava dizendo: já temos vergonha o suficiente daquilo que aconteceu para propagar isso através da falação. Nós vivemos um tempo onde é comum as pessoas ouvirem o que alguém fala e passarem adiante. E nós começamos a combater o fake news, como se o problema fosse passar adiante uma mentira. Mas se aquilo tivesse certo, então poderíamos fazer isso, não é verdade? Mesmo quando temos pessoas que erraram, o posicionamento bíblico não é de sair espalhando isso aos quatro ventos. A semelhança de José, que quando tem a notícia de que Maria está grávida e antes de que ele cogitasse ser obra sobrenatural do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele intentou deixá-la secretamente. Isso significa o quê? Sem abrir a boca. A Bíblia diz porque ele era homem justo e não queria difamá-lo. Naquele momento ele tinha tudo para pensar que tinha sido traído, que tinha sido injustiçado, mas ele opta pelo silêncio. Outro dia, uma pessoa quis falar mal de outra, eu falei, eu prefiro não participar disso. Não, mas essa pessoa, inclusive, já falou mal de você, ela me disse. Eu falei, não importa, eu não faço questão nenhuma de falar mal dela. Eu não tenho a obrigação de replicar isso. E eu falei para essa pessoa, o que ela está falando de mim revela quem ela é. E a minha decisão de não falar dela revela quem eu sou. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Se estamos transbordando difamação, algo está errado dentro de nós. Mas se estamos deixando que outros falem, estamos permitindo que encham o nosso coração, o que consequentemente nos fará também falar depois. O conselho bíblico, a receita para vencer isso, evitar os falatórios, mas evitar os faladores. Maldizentes precisam ser parados. Maldizentes precisam ser repreendidos. Estamos vivendo uma época onde a pessoa pode até errar, mas nós não podemos repreender quem está errado, senão nós é que parecemos errado. A palavra de Deus diz, fira-me o justo, e isso me será por benignidade, será como óleo sobre a minha cabeça. Precisamos voltar ao bom comportamento bíblico de repreender quem está errado e parar os faladores. Evitar tanto o falatório como os faladores. Que Deus nos dê graça e que a nossa postura seja firme, não como mero legalismo, mas como uma atitude para honrar e glorificar a Deus e que condiga com a palavra de nosso Deus.